podcast informativo na Rádio FOP FM.
Você sabia que existe um mês dedicado à prevenção dos maus tratos aos animais? E que o abandono e violência contra eles é crime? O Abril Laranja é uma campanha criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Animal, como sendo o mês de prevenção contra a crueldade animal e não somente de cães e gatos, mas de todas as espécies. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Pet Brasil em 2023, o Brasil registrou mais de 185 mil casos de animais abandonados ou resgatados por maus tratos sob tutela de ONGs e grupos de proteção. Desses números, 96% são cães e 4% são gatos. Ainda segundo o levantamento feito, o país possui cerca de 400 ONGs atuando na proteção animal. Nesse sentido, o trabalho dessas instituições que prezam pelo bem-estar dos animais e a conscientização da população são importantes. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com pessoas que contribuem de alguma forma para a causa, como a Poliana Dyer, que é voluntária na ONG IDA, o Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais, atuante em Mariana e Ouro Preto. Poliana também é integrante do Conselho Municipal de Proteção Animal de Mariana e afirma que atitudes consideradas maus tratos vão muito além da agressão física.
Antigamente, maus tratos era considerado pela maioria das pessoas apenas se presenciar cenas de espancamento, mutilação, morte. Hoje já é mais difundida a ideia que, na verdade, o que de fato são os maus tratos, que é o abandono, ferir, envenenamento, manter preso 24 horas em corrente curta, privar de atendimento veterinário se for preciso, omissão de socorro, bem como privar de água limpa em abundância, alimentação. Então, assim, é mais amplo o conceito de maus tratos. É, basicamente, a pessoa não enxerga o animal como ser vivo, que ele é, né? Não dando meios de uma sobrevivência digna e efetiva, com amor, carinho. Então não é só bater, né? Maus tratos, é privar das condições de saúde e o que porventura for necessário ao animal.
E sabendo que os maus tratos vão além da agressão física, o médico veterinário Leonardo D'Angelo explica que as violências praticadas contra os animais podem causar diversos impactos e que essas consequências podem ser tanto físicas quanto psicológicas. Ouça com atenção o que ele disse.
As consequências psicológicas, primeiramente, antes das físicas, né, é que acometem os cães, né? Quando você fala de alteração de comportamento, alteração de ambiente, alterações de quaisquer que sejam, né? Existem duas situações que têm que ser consideradas. Uma é a situação de estresse natural. Quando você pensa num cão tutorado, os maus tratos de prender num quarto, ou não passear, ou viajar de forma contumaz e o cão fica extremamente ligado, você é importante que a gente entenda que existem algumas raças, como Shih Tzu, Spitz Alemão, Yorkshire, eles tendem a desenvolver quase uma psicopatia com o dono. Então a ausência do dono por si só, ela já é suficiente para desencadear um processo de estresse importante. Felinos nem se fala, né? Por exemplo, no caso dos felinos, colocar um novo gato na casa, ele tem que ser muito bem pensado. Querendo ou não, eles são muito mais sensíveis a isso. Os felinos, eles são extremamente territoriais. territorialistas e tudo mais. Então tudo começa na questão do estresse psicológico. Não devemos tratar um cão, um gato como um ser humano. Ele sempre vai ter distúrbios emocionais, psicológicos, e ficarão estressados se forem tratados como tal. Às vezes, tratar bem demais não é legal. Tratar errado, né? Alimentar errado. Então, a gente sempre deve seguir conselhos de médicos veterinários para que antes disso acontecer, né? Antes de os problemas vierem, serem bem orientados.
Ainda segundo Leonardo, a responsabilidade em relação aos animais também precisa ser colocada em prática pelos profissionais da saúde dos bichinhos, inclusive em procedimentos cirúrgicos, como a castração, afinal, atos falhos podem gerar graves consequências.
Quando a gente decide que vai castrar um animal vulnerável, a gente tem por obrigação devolvê-lo na situação que ele estava, numa condição melhor, igual ou no mínimo melhor, com a mesma expectativa de vida ou melhor. Quando você submete a um procedimento cirúrgico de castração, você usa um protocolo anestésico não indicado, você fatalmente induz problemas renais futuros, dores, né, psicossomáticas. Isso já está comprovado, isso é mais fato do que tudo. Alguns protocolos de castração não fazem analgesia direito, então tem toda essa fluidoterapia pós-operatória que é necessária para o rim funcionar, depois da utilização de alguns analgésicos e anestésicos baratos, né? A gente sabe que precisa de uma sobrecarga hídrica para manter a pressão renal, e você acaba colocando o cachorro de volta na rua, paciente renal. Ele acaba morrendo muito antes do que ele iria morrer se ninguém tivesse feito nada por ele. Então, as atitudes corretas têm que ser relevantes.
Além de fazer um alerta à sociedade, o Abril Laranja também busca alertar as pessoas para não se omitirem quando presenciarem algum caso de crueldade animal. Dessa forma, saber identificar condições de maus tratos é importante no combate à violência e vale se atentar aos sinais. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por meio da Resolução número 1236 de 2018, o artigo 2 define como maus tratos qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Podemos destacar também que agressividade ou vocalização excessiva, comportamentos compulsivos como se coçar ou morder, falta de saúde como desnutrição, medo, estresse, dores e desconfortos podem ser sinais de maus tratos. Assim, denunciar condições precárias ou tratamento irresponsável do animal é o certo a se fazer. O abandono de animais também é considerado crime previsto na Lei Federal de Crimes Ambientais, de número 9.605, de 1998. Em 2020, essa lei foi alterada com a Lei número 14.064, que prevê uma punição de 2 a 5 anos de reclusão no caso de maus tratos de cães e gatos, além de multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço. A partir disso, a Poliana Dyer fala sobre a relevância dessa lei de proteção.
A importância da lei de maus tratos é tentar preservar a vida dos animais, a integridade física e mental deles, emocional, e que cada vez mais as pessoas os enxerguem, né, que eles têm direitos e que tem pessoas que lutam por isso, né? Então, que cada vez mais as pessoas entendam que existe punição, que é crime, né? Embora eu acho que as leis ainda são brandas, mas já é tipificado como crime, então já é um avanço para quem antes não era entendido dessa forma, né? Mas que cada vez mais avance e evolua no sentido que as pessoas se conscientizem que são seres que sofrem, sentem e que precisam de respeito, carinho, então que é a conscientização. Eu entendo que é a conscientização e a penalização daqueles que ainda insistirem nessa prática.
Nossa equipe também conversou com a presidente do IDA, o Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais de Ouro Preto e Mariana, Luciana Salles. Ela conta como são os casos de maus tratos na região. Ouça.
Como nós humanos, os animais eles sofrem todos os tipos de violência, todos os dias, a todo momento, em todos os lugares. Então chegam vários tipos de situações diferentes. A maior parte são violências físicas de mutilação, né, onde o animal ele sofre realmente um impacto físico. Nós priorizamos muito o resgate de animais que estão em uma situação mais agravada, seja por um acidente de atropelamento, que também é muito recorrente aqui na nossa região, infelizmente, seja por alguma condição de ferimento. Nós resgatamos muito animais com mutilação já com avanço de mias, né, que é a bicheira, envenenamento também, mas também resgatamos animais em situação de vulnerabilidade psicológica. Nós sabemos, né, que a violência contra animais não é só a física, né, a direta explícita, mas também a que prejudica o animal diretamente em sua questão comportamental, socialização. E nós resgatamos, assim, quase 90%, na verdade, dos nossos resgates. Ela tem um impacto muito negativo, né, em questões comportamentais do animal, que é nítido, é explícito que ele passou aí por alguma condição que o expôs, né, a esse medo, a algum trauma. Uhum. Então, todos os casos, independente da violência física, ela também tem aí as suas implicações psicológicas.
O Instituto tem trabalhado na causa junto às prefeituras de Ouro Preto e Mariana, mas para a Luciana ainda falta fiscalização por parte dos municípios.
Em ambos municípios a gente vem de uma luta muito árdua já, desde 2013, tentando aí não só um diálogo, né, com gestão que passa, gestão que entra, mas em busca também de direitos efetivos, né, leis implantadas e seguidas, o que tem sido bem difícil. Apesar de termos algumas leis aprovadas, elas não são seguidas, né, à risca, elas não são efetivadas, não são fiscalizadas da forma como deveriam. E principalmente as pessoas não são penalizadas como precisavam ser, né? Elas precisam ser penalizadas por crimes. Maltratar um animal é crime. Nós tivemos avanços, nós precisamos reconhecer, né? Mas nós não podemos ficar parados apenas nesses avanços e nem referenciar o passado, de falar assim, ah, no passado era bem pior, agora tá melhor. Não, a gente tem que pegar sempre referências melhores, né? A gente quer sempre melhorar para os animais. Nós avançamos com muita dificuldade até chegar o momento de hoje em que os animais eles são vistos de uma forma mais consciente, né? Que a comunidade consegue entender a importância do animal também. A gente sempre fala que uma população que cuida dos seus animais, ela está cuidando da própria saúde, porque o animal ele está inserido na saúde única e na saúde pública. Então, é isso, assim, os municípios eles ainda têm muito a melhorar, tem muitas ações a serem construídas, leis a serem efetivadas e cumpridas e fiscalizadas, e nós estamos aqui disponíveis para sempre sermos parceiros. Sabe, esse papel de fiscalização, esse papel de embate para a gente é muito ruim. A gente só chega a esse extremo quando necessário, porque, como nós falamos, nós somos a voz dos animais. Nós lutamos pelos que não falam, não votam, mas sentem. E nós não, jamais vamos nos calar, né, diante de injustiças.
Luciana ressalta ainda que qualquer pessoa pode ajudar a ONG e participar da campanha de diversas formas, seja através de doações ou cuidando dos animais abandonados nas ruas.
Nós vemos que a ONG hoje ela tem uma missão, né? A missão de ser de fato uma referência em proteção animal, que as pessoas consigam entender a importância de conviver com os animais de uma forma respeitosa, que os animais também possuem direito, e nós buscamos conscientizar, né, incentivar as pessoas para que façam parte de alguma forma. A gente sempre fala, não precisa ser um protetor, não precisa estar ali vestindo a camisa e participando de eventos e se expondo. As pessoas podem realizar ações diárias da sua forma, seja matando a sede de um animal, alimentando o animal, dando carinho, passando ali na rua, um cachorrinho, não custa fazer o carinho, medicando, às vezes com a medicação é básica, né? Um vermífugo, um remedinho ali pra alguma ferida. Então, assim, todo mundo pode fazer algo, não precisa ser necessariamente um protetor de animais. A nossa missão, né, para além de ser a voz dos animais, buscar falar por eles, defendê-los, nós também buscamos esse espaço de implementação mesmo de legislações que sejam efetivas, né? Já são mais de 10 anos buscando leis e aprimoração de leis com que a política, né, entenda o seu papel, tanto legislativo quanto executivo, e que eles concluam, né, as ações como elas devem ocorrer. Se vocês puderem ajudar a ONG, vai ser maravilhoso. Vocês podem ser voluntários presenciais, vocês podem ser padrinhos doando algum valor mensal para ajudar a pagar as contas, vocês podem vender algum artesanato nosso, camisas, vocês podem divulgar as nossas ações nas redes sociais, apenas de compartilhar já vai estar ajudando. Lar temporário, que é abrigar um animal temporariamente, né, animal que a gente resgata, pois não possuímos abrigo. É uma das ajudas que nós mais precisamos e é a mais difícil de conseguir. Adoção, né? Nem preciso falar. Quem adota tá, assim, salvando uma vida. Mas qualquer pessoa pode ajudar qualquer animal. Não precisa necessariamente ser através da ONG, né? Comece aí ajudando um animalzinho que vive na sua rua, na porta do seu trabalho, ou denuncie aquele seu vizinho que bate no animal, que deixa o animal na corrente. Leva um saquinho de ração, num pacotinho de chup-chup e sai distribuindo pro cachorrinho que você vê que está passando fome. Coloca um potinho de água fresca em determinado horário na porta da sua casa. São ações mínimas que todo mundo pode fazer e que já vai mudar a realidade de muitos animais.
Então, vale sempre lembrar, maus tratos aos animais é crime. Por isso, ao perceber sinais de violência ou algum caso, denuncie. Em Mariana, a denúncia pode ser feita por meio da Guarda Municipal pelo número 153, que encaminha a denúncia para o Centro de Acolhimento Animal. Em Ouro Preto, a solicitação de resgate de animais tutorados que foram vítimas de maus tratos pode ser realizada no site da Unidade de Vigilância em Zoonoses. Acesse ouropreto.mg.gov.br/UVZ. Outros serviços relacionados à proteção dos animais podem ser solicitados no mesmo site. Faça sua parte e contribua para garantir a segurança dos nossos bichinhos. Para você que nos acompanha, a apresentação é de Patrícia Consciente, a produção é de Bianca Parma, Cristiano Brito, Igor Silveira e Mariana Hermidas. A edição de texto é de Elis Cristina e Patrícia Consciente. E a edição de áudio e sonoplastia é de Eduardo Oliveira, Felipe Hanson e Simei Gonderim. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Continue sintonizado na Rádio UFOP FM 103.5 e 106.3.
Você ouviu o podcast informativo na Rádio UFOP FM.